Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz e pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Onze horas e 14 minutos, bom dia para você que está sintonizado aí no 87 FM, bom dia para você que também está sintonizado pela internet em nosso site, o www.87fm.com.br. Novidades para Guaxupé, recursos para Santa Casa, segurança pública. Foi um pouco aí que o deputado estadual Antônio Carlos Arantes comentou com a gente aí, conversou com a gente e disse que está vindo bons recursos para Guaxupé. Ouça aí agora a entrevista com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes.
Vai ser beneficiado. O ano passado saiu o valor lá de... O valor de 465 mil reais. Aí o Roberto, que é o provedor, reclamou que achou que o recurso era pouco. Nós fizemos um trabalho, eu, o prefeito Jarbinho, o secretário Carlos Meves, conseguiu agora evoluir para 636. Então vai ter um aumento de 170 mil reais. Agora ainda não é suficiente, porque a Santa Casa é muito importante, ela precisa de mais recursos para atender a região, mas graças a essa parceria com a Santa Casa, com o Roberto, que é o provedor, com toda a classe médica e também a ação do prefeito Jarbinha, nós podemos falar que tem uma evolução, vai melhorar, mas ainda precisamos melhorar bastante. E esse recurso vai poder ser usado na área de manutenção, na área de melhorias aí da Santa Casa de Guaxupé.
Certo. Deputado, tem um problema grande aqui nesses últimos tempos da segurança. Está muito ruim a segurança aqui. Parece que o senhor tem algum projeto aí dentro aí seus colegas sobre a segurança nas fronteiras aqui, pelo menos aqui nas cidades do sul de Minas. O que o senhor pode falar aí?
Nós temos cobrado muito para o governo do estado para fechar mais as fronteiras, divisas de estado, porque entra muita criminalidade por essas rodovias, por esses meios aí, né? Então, o governo do estado criou um programa, aumentou o efetivo, nós apertamos, ele mandou viaturas, inclusive, aí para segurança nas escolas e tudo. Mas ainda acho pouco, nós temos que evoluir mais. E para isso, nós estamos trazendo os deputados de Minas e de São Paulo para fazer uma audiência pública lá em São Sebastião do Paraíso. Vai ser sexta-feira, 1 PM. E a ideia nossa é colocar frente a frente, polícia civil, polícia militar, Ministério Público, Judiciário também, e o Poder Legislativo através do deputado e o Executivo através de representantes do secretário de Defesa Social. Então a ação é para cobrar e buscar estratégia para combater a criminalidade nas fronteiras.
Certo. Um problema também grande, aí não só os deputados devem haver também, mas assim a própria população, o que está acontecendo aqui, que está tendo muito acidente aqui nas rodovias durante os finais de semana. O que o senhor poderia passar aí para o pessoal aí sobre esses acidentes aí?
Olha, na realidade, nós temos cobrado muito, o governo investiu muito nos últimos anos, inclusive tem investido muito aí na região de Guaxupé, Guaranés, Muzambinho. O trevo de Juruá vai ser reativado, vai ser refeito, como nós conseguimos refazer dois trevos de Guaxupé, né? O do Japi e o da Vime, né? E hoje acabou os problemas de acidentes na Vime. Mas também tem os problemas certos da MG-050, que é aquela rodovia que liga São Sebastião do Paraíso até a cidade de Matheus Mendes, pertinho de Belo Horizonte. E aí, na quinta-feira, os deputados estão vindo também, vistoriando a estrada de vários pontos, mais de 10 pontos vai ser paradas, e vai reunir em São Sebastião do Paraíso às 6 horas da tarde com as lideranças. Mas em todas as cidades que pararam, nós vamos reunir com as lideranças para cobrar mudanças na MG-050 também.
Certo, deputado. É, hoje, terça-feira, tem Cineclube. O filme é Bra Boys, do ano de 2007, direção de Sam Everton, duração de 90 minutos, classificação 16 anos, e está sob a cuidadoria de Teresa Toledo. Narrado pelo hollywoodiano Russell Crowe, Bra Boys é um filme documentário sobre a cultura do subúrbio de Maroubra, na Austrália. O filme mostra a evolução de Maroubra juntamente com o estigma histórico das comunidades de surf australianas, e com isso tudo contribuiu para o seu deslocamento social, mostrando a crua realidade de muita violência e dos dramas enfrentados por esta comunidade, já que o filme retrata uma das verdades que o surf pode apresentar de quem é uma das vidas das famílias que crescem nas praias, onde o surf se faz absolutamente presente, entreseco à vida cotidiana. O serviço é para hoje, às 7 horas, no Cine Teatro 14 Bis, e a entrada é gratuita. Perda de documento. Marcelo Tadeu da Silva perdeu sua carteira com todos seus documentos, mais R$300 em dinheiro, nas proximidades da Sabela e entre também o supermercado Toninha Atacatista. Quem achar, entrar em contato com a rádio comunitária pelo telefone 3552-6038. Para você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine. Atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, coladeira de calçados, costureira de roupas, cozinheira de restaurante, divulgadora de serviços, doméstica, manicure, secretária, vendedora, agenciador de passagens, auxiliar de logística, costureiro ou costureira de estribo, designer gráfico, motorista entregador, professora ou professor de inglês, técnico ou técnica em informática, ajudante de tipografia, ajudante geral serralheiro, auxiliar de instalação de alarmes, auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção, auxiliar de vendas, confeiteiro, designer gráfico, eletricista de automóveis, embalador, instalador de antenas de internet, montador de calçados, motoboy ou atendente de balcão, motorista de automóveis, motorista de ônibus, operador de caixa, padeiro, representante comercial, serviços gerais, vendedor de seguros e vigia noturno. Interessados, o Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. E o telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, 14 de maio. Máxima de 28 graus e mínima de 12 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma grande massa de ar seco predomina sobre a região sudeste do país. A queda dos níveis de umidade está dificultando a formação de grandes nuvens e a ocorrência de alguma chuva. E nesta terça-feira, o sol continua forte na região sudeste. A maior parte da região tem pouca nebulosidade. No Jequitinhonha e no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não deve chover. O ar fica seco na região sudeste. Em muitas áreas, os níveis de umidade do ar ficam entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. A temperatura nesta terça-feira em São Paulo chega aos 27 graus. Para Vitória, a máxima prevista de 30 graus. No Rio de Janeiro, temperatura de até 32 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 28 graus. Josélia Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
É 11 horas e 23 minutos. Hoje, terça-feira, 14 de maio, como sempre nos estúdios da Comunitária, você tem aí os resumos semanais e as manchetes que viraram notícia nesse final de semana. E também tem o resumo da reunião da Câmara. Estamos aqui agora com Mozart Faria. Mozart, bom dia para você, Mozart, que hoje trouxe um convidado.
Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes da Comunitária. Bom dia, Wilson Ferraz. Hoje convidei o nosso companheiro aí, Wilson Ferraz, para participar desse nosso bate-papo, uma vez que ele é um historiador, conhecedor muito bem de Guaxupé e um frequentador assíduo das reuniões da Câmara. Então, hoje, como vamos tratar de assuntos da Câmara, o Wilson vai nos ajudar aqui a esclarecer alguns pontos. Primeiramente, nós vamos falar sobre as indicações. Houve 7 indicações dos vereadores no expediente de ontem. O Eurico Guedes da Silva pediu para o prefeito uma revitalização no ginásio poliesportivo. O mesmo Eurico pediu ao Jarbas Correia Filho, prefeito, que seja viabilizada a troca das tampas de bueiro na cidade. A terceira indicação, do vereador Clayon Roberto, indicando ao prefeito que seja devidamente regulamentado os 6 meses de licença da maternidade para as servidoras públicas do município. A indicação 89/2013, do vereador Mauro Gil, pedindo ao prefeito a instalação de placas de trânsito no bairro Nova Floresta 2. A indicação 90/2013 do vereador Mauro Gil Rodrigues, indicando ao prefeito municipal Jarbas Correia a viabilidade de instalação das devidas placas com os nomes de ruas em redor da Praça João Neme, no mesmo bairro da Nova Floresta. O Mauro Gil também pediu ao prefeito que seja viabilizada a limpeza no bairro residencial Nova Floresta 2. E a indicação 92/2013, também do vereador Gil, ele pede que seja contratada uma empresa especializada para realizar o estudo completo da melhoria do trânsito na cidade de Guaxupé. Aí o companheiro Wilson Ferraz, que está presente também lá, se tem alguma...
Bom dia, Leandro, bom dia, Mozart, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. É um prazer voltar aos microfones da Comunitária. A gente tem verificado a preocupação dos vereadores em colaborar com a administração, fazendo essas indicações, verificando as deficiências e uma possível correção dessas deficiências. E realmente aquele trânsito nas imediações da escola interativa está ficando um pouco complicado, porque o fluxo de veículos realmente é grande naquelas imediações, principalmente no horário que iniciam-se as aulas e no horário que terminam. Então, seria realmente, precisa mesmo uma melhoria naquele trânsito para facilitar, principalmente no horário daquelas crianças menores que estudam na escola, para evitar um risco até de atropelamento. Então, a gente vê que realmente é uma das necessidades daquela região. Outra que a gente vê é o seguinte, o trânsito em Guaxupé, de forma geral, principalmente no centro, vem se complicando a cada dia, o número de veículos tem aumentado muito e realmente alguma coisa precisa ser feita. Já foram instalados alguns semáforos que realmente já estão melhorando, ajudaram a melhorar o trânsito. Mas o estacionamento de veículos no centro da cidade está ficando muito complicado e seria, no nosso até modesto entendimento, que se fizesse uma consulta, por exemplo, aos motoristas de táxi, aos motoristas de ônibus circulares, os ônibus coletivos, aos motoristas das empresas transportadoras que entregam mercadorias no centro, porque esse pessoal vivencia diariamente esse tipo de problema. Então, num esforço conjunto entre a administração, esses usuários do trânsito, às vezes facilitaria para se achar uma solução a curto prazo e que pudesse amenizar um pouco desse problema. Agora, outro problema que a gente tem visto também, que foi pedido, a questão desses bueiros. Principalmente agora na época da seca, o odor que exalam desses bueiros realmente é terrível. Então, uma solução a curto prazo, porque provavelmente deverá, dentro de algum prazo, ser acertada essa questão do esgoto, que deverá resolver definitivo. Mas, a curto prazo, algo precisa ser feito. E, talvez, essas tampas que foram pleiteadas poderão ajudar a amenizar o problema.
Zé Wilson, outro problema também que a gente é cobrado aí há tempos, e isso vem sendo falado aqui nos microfones da FM comunitária, e a imprensa também já algumas vezes falou, é sobre o anel viário de Guaxupé, é o desvio do trânsito pesado do centro da cidade para o anel viário. Isso, quando construiu o anel viário, a finalidade seria essa. E hoje eu acredito que com a construção do trevo ali da Vime, já facilita esse desvio do trânsito fora da cidade. Então, eu acredito que qualquer empresa que vier a fazer um estudo sobre o trânsito em Guaxupé, essa é uma das principais providências que deve ser tomada.
O que a gente vê nessa do anel viário, Mozart, é o seguinte, o fluxo dos veículos pesados que vêm do lado de Guaranésia, de Monte Santo, com destino a Campinas, São Paulo, realmente tem essa opção de se fazer de usar o anel viário, entrando ali pelo trevo da Vime, pelo Parque Industrial. Mas o que a gente nota que o problema pior é os caminhões que vêm da região de Muzambinho, que acabam entrando ou pelo Taboão ou pela Avenida Paulo Ribeiro do Vale, para poder atravessar a cidade. Realmente é um problema difícil, porque aquela região é muito montanhosa da entrada da cidade, ali na parte da Fazenda Nova Floresta. Então, seria interessante, talvez, conseguisse alguma verba estadual ou federal para que parte do anel viário fosse construído da parte que vem de Muzambinho. Eu, há alguns anos, quando ainda tinha um pátio de máquinas em plena Avenida Conde Ribeiro do Vale, acabei transferindo lá para o Parque do Convento, exatamente para desviar o meu trânsito de veículos pesados, de máquinas, da avenida. Então, a gente sabe que é um problema complicado esse dos caminhões, mas eu acho que, no meu entendimento, precisaria se estudar a possibilidade de construir um ramal de quem vem de Muzambinho para sair para Tapiratiba, desviando esses caminhões. E, embora tenha algumas deficiências no anel viário, porque, inclusive, a gente que tem caminhão pesado, ali naqueles trechos no fundo da Santa Cruz, e aquele outro cruzamento, aquele outro trevo que vai para o aeroporto. Então, precisariam fazer algumas correções no anel viário, que já tem hoje, que, inclusive, alguns motoristas evitam devido a alguns trechos problemáticos, para que facilite e incentive esses motoristas a desviarem do centro da cidade.
Não tem dúvida nenhuma. Hoje também o que é que dificulta o trânsito um pouco dentro da cidade é os containers que saem da cooperativa e da exportadora, que precisaria ter uma solução prática disso também, para que evite o trânsito, que é um veículo bastante pesado e que traz, além de ruído, a poluição e dificulta o trânsito normal na cidade.
Então, mas veja bem, na questão dos containers, do complexo da cooperativa, caso se consiga a construção de um ramal da rodovia que vem de Muzambinho para a saída para Tapiratiba, esses caminhões já sairiam do centro. Hoje, talvez, eles estejam passando pelo centro pelo fato de que não tem, ele teria que dar uma volta muito grande, ir lá no Parque Industrial e naqueles pontos críticos daqueles trevos. Eu, como motorista profissional, a gente que trabalha com caminhão grande, sabe da dificuldade que é naqueles trevos com o balão muito grande para fazer a curva com o caminhão. É complicado. Então, precisaria fazer uma remodelação no anel viário, corrigir algumas deficiências, e a gente acredita, com a experiência que tem, que após essa correção, facilitaria o tráfego dessas carretas com os containers, os bitrens, pelo anel viário, e depois de construído o ramal que ligaria a entrada que sai para Muzambinho com Tapiratiba.
Outro assunto que foi da parte de correspondência que entrou, foi lido na Câmara ontem, foi um pedido do ex-vereador Sebastião Aparecido de Jesus, o popular Tião Cascudo, pedindo o afastamento do prefeito Jarbas Correia Filho e seu vice Heber Hamilton Quintela por infrações político-administrativas. Ele justifica uma série de questões aqui, principalmente focando a questão da saúde, certo? Mas isso, antes da leitura do pedido do Sebastião, houve já um ofício do secretário municipal de saúde informando as providências que foram tomadas. Então, na votação, por unanimidade, o pedido do vereador Sebastião Aparecido de Jesus foi indeferido e recusado por unanimidade. Então, pedi ao companheiro Wilson que, se tiver alguma...
O que a gente verifica, o problema da saúde não é exclusivo de Guaxupé. A gente vê que em todo o Brasil é um problema sério. Eu que acompanhei durante os últimos 6 anos na imprensa, passo a passo, os problemas que vinham já tendo da saúde. A gente é preciso agora dar um voto de confiança nessa administração que está iniciando. A gente sabe que encontraram deficiências e que isso, como eu digo, não é só em Guaxupé. E pelo ofício que o secretário enviou para a Câmara, já foram tomadas algumas providências. E o que a gente espera, foi o que inclusive que vários vereadores, o Durvalino, a Nesmar, a Luzia, de que vão continuar cobrando, que deram um voto de confiança para a administração em indeferir o requerimento do Sebastião Aparecido, mas que vão continuar cobrando da atual administração as melhorias que a saúde em Guaxupé necessita. A gente notou que houve assim, uma posição muito equilibrada, muito ponderada desses vereadores, porque uma atitude mais drástica poderia causar problemas piores para a administração. Agora, nós temos que dar esse voto de confiança, aguardar e esperar que os vereadores agora continuem fiscalizando, que é a obrigação deles, a obrigação constitucional. E esperar, tudo indica que a Secretaria de Saúde já está tomando essas providências e que supere os problemas que ainda continuam. Então, essa é a posição que a gente viu esse voto de confiança agora, nesse primeiro momento.
Certo, Wilson. Eu também, como cidadão, enviei à Câmara um ofício falando sobre a taxa de cobrança da Copasa, que Alfenas, a Câmara e a Prefeitura de Alfenas aprovaram uma lei proibindo a cobrança lá no município de Alfenas. Então, eu questionei a Câmara, que já existe uma lei nesse sentido, de sancionar, promulgada pelo atual presidente da Câmara, Miguel Stamponi. Então, eu gostaria do Wilson, que vem acompanhando essa questão também por muito tempo, o que ele achou dessa...
O que a gente, eu, por exemplo, que acompanhei passo a passo durante esses últimos 6 anos na imprensa, a gente tem alguma coisa, algo precisa da justiça agora esclarecer. Inclusive, já existem 3 processos na comarca local a respeito disso. O que precisa ficar esclarecido é o seguinte: já existe uma verba destinada pelo governo federal para que fosse construída uma usina de tratamento de esgoto e os emissários em Guaxupé. Após isso, foi feito um convênio com o governo do estado para que ele se transferisse para a Copasa. A Copasa alega que estaria cobrando 50% da taxa de água, da tarifa de água, referente à taxa de esgoto. O que aconteceu em Alfenas, que eu vim acompanhando, é que em Alfenas, até 2008, no cronograma, a Copasa deveria tratar 100% do esgoto. E a Copasa não conseguiu cumprir esse cronograma e que estaria cobrando 90% dos bairros onde já está tratando o esgoto e 50% onde não estaria tratando. Houve uma mobilização muito grande em Alfenas, foi sancionada uma lei no último dia 3 de maio que proíbe naquele município a cobrança da taxa de esgoto enquanto a Copasa não estendeu o tratamento de 100% da cidade. Aqui em Guaxupé, o questionamento que chega para a gente na imprensa realmente é muito grande. Existe uma insatisfação muito grande com relação a isso. E até agora a gente não tem dados oficiais de quando irá começar a construção dessa usina de esgoto, quando começará o efetivo tratamento do esgoto. E isso tudo vem causando uma insatisfação muito grande. E como já foi publicada uma lei aqui em Guaxupé, que é a Lei 2189, que foi inclusive promulgada pelo atual presidente da Câmara, que proíbe essa cobrança dessa taxa antecipada. O que é preciso é verificar a eficácia dessa lei e o questionamento judicial, embora a Copasa alegue que ela não está cobrando taxa de esgoto, mas até agora, pelo menos, não se tem conhecimento, não chegou ao conhecimento da imprensa, que se teria iniciado a construção dessa usina de esgoto, aonde vai ser e quando vai começar. Agora, o Ministério Público provavelmente vai ter que tomar uma posição diante disso, analisar essa questão dessa lei que já existe em Guaxupé e o desfecho disso tudo, porque, como a gente diz, o questionamento que chega para nós aqui na imprensa é realmente muito grande com relação a essa cobrança que está sendo feita dos 50%. Sem dizer que já existe 3 processos aqui na comarca, existe uma ação popular do cidadão, já existe também uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público, existe uma ação civil pública impetrada pela Defensoria Pública, e a gente aguarda que a Justiça se pronuncie o mais rápido possível quanto a isso, se suspende ou se permanece essa cobrança da taxa. Porque enquanto fica essa indefinição, começam-se esses boatos, essa situação toda. Então a gente espera que a justiça se pronuncie o mais rápido possível e que realmente essas leis venham a ser cumpridas, porque uma vez que já foram promulgadas, outras sancionadas, que sejam respeitadas a legislação que está em vigor.
Muito bem, Wilson. Agora também dentro do expediente, o presidente Miguel Stamponi leu um ofício que recebeu do deputado Diego Andrade, informando a liberação de recursos do governo federal de R$ 260 mil para ser investido na implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional, recreativo e de lazer, e de R$ 150 mil para estruturação da rede de serviço de atenção básica da saúde, totalizando aí R$ 410 mil para o município, que isso é muito importante, é recurso que vem muito ajudar o desenvolvimento do município e as necessidades de recursos que nós precisamos. Eu também entrando nos projetos, nas discussões do projeto na Câmara, teve o projeto de lei do Legislativo 8.008/2013, de autoria do vereador João Paulo Calico Ferraz, que dispõe sobre autoriza o Executivo Municipal a instituir o programa Vale Alimentação da Saúde aos munícipes que se deslocarem para atendimento fora do município de Guaxupé e da outras providências. O João Paulo justificou que teve contato com o prefeito municipal e que o prefeito assumiu o compromisso de começar a fornecer lanches e água para esses pacientes que viajam para tratamento fora de Guaxupé. Então, com a questão de bom senso do vereador João Paulo, ele retirou o projeto, confiando na promessa do prefeito que vai ser mais fácil facilitar esse atendimento.
Ô Mozart, eu gostaria de pedir até licença, é o seguinte. Hoje nós temos um ordenamento jurídico vigente no país. O ordenamento não pode ser modificado, quer dizer, só pode ser modificado através do Congresso Nacional. Então, o que acontece é que as câmaras de vereadores elas têm que respeitar as leis federais e a Constituição Federal. A lei estabelece o seguinte: um vereador só pode apresentar um projeto de lei desde que não crie despesa para o Executivo e desde que o Executivo só pode a desenvolver um projeto desde que tenha a previsão dentro do orçamento daquele exercício. A ideia do João Paulo realmente é uma ideia muito boa, é muito louvável, de que a gente que tem contato com esse pessoal que viaja para várias cidades para tratamento médico, muitas vezes são pessoas pobres que não têm recurso financeiro, não têm como pagar uma alimentação fora, um lanche, um almoço fora da cidade. Então, a ideia realmente é muito louvável, mas a questão é jurídica. O certo, nesse caso, teria que ser feito por indicação. A gente até vê com muito bons olhos a atitude do prefeito em assumir esse compromisso de fornecer dois lanches e mais uma água mineral para essas pessoas que se deslocam para fazer tratamento fora de Guaxupé. E ontem nós tivemos um exemplo típico disso, foi na Câmara. Três leis que foram aprovadas em legislaturas passadas foram consideradas ilegais e inconstitucionais pela Procuradoria-Geral de Justiça. E a Procuradoria ela apenas verifica o fato e, se for o caso, ela ajuiza uma ação de inconstitucionalidade no Superior Tribunal. Era uma lei que estabelecia verbas de diária para os motoristas da Câmara, uma que estabelecia o prazo para que a prefeitura implantasse a guarda municipal e mais uma terceira lei que alterava a questão jurídica do município. O que a gente verificou é o seguinte, de que essas leis elas tinham o vício da iniciativa. A lei seria muito boa realmente se tivesse tido um prazo que pudesse a municipalidade criar a guarda, instalar a guarda municipal. Mas a gente não vai aqui discutir se tinha verba, se não tinha, mas o vício, a questão aqui é o vício da iniciativa da lei. Essa lei precisaria vir a partir do Executivo. Então, para evitar um processo de inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou para que a Câmara Municipal revogasse essas três leis para evitar esse processo e regularizar essa situação. Então, que foi o caso dessa lei que o João Paulo, esse projeto de lei que o João Paulo tinha apresentado para o Vale Alimentação para essas pessoas, o prefeito, com muito bom senso, com muito equilíbrio, se propôs, mesmo como a lei não poderia ser sancionada, caso fosse aprovado o projeto, não poderia se transformar em lei, ele se comprometeu a cumprir esse fornecimento desse lanche, que, no fim, vem atender a intenção que o vereador tinha. Então, a gente viu isso com muito bons olhos, essa atitude do prefeito nessa ocasião.
Foi discutido também o projeto de resolução número 03/2013, que dispõe sobre determina horário para os vereadores permanecer na Câmara Municipal de Goxipé e dar outras providências. Isso foi de autoria dos vereadores Eurico, Durvalino, João Paulo, Luzia, Nesmar e Odilon. E colocando isso em votação, houve um empate de 6-6. 6 votaram a favor e 6 contra. E o presidente Miguel, usando seu direito regimental, desempatou, prejudicando o projeto. Quer dizer que o projeto não foi aprovado e foi, então, retirado de pauta em sua segunda votação. Agora, isso é. Já teve alguns vereadores aqui, nós falamos sobre esse assunto. A minha opinião particular sobre isso é o seguinte: é que o vereador, como prefeito, como secretário do prefeito, eles trabalham 24 horas por dia. A obrigação, quando são eleitos ou ocupam um cargo de confiança, já é com esse compromisso. E hoje não existe nada que proíbe os vereadores irem à Câmara. Eu acho que cada vereador que tiver interesse em dar um plantão ou permanecer na Câmara, que ele utilize e dá a devida divulgação que de tal hora a tal hora ele está dentro da Câmara para atender seus eleitores e a população. Então, eu acho que era um projeto que iria engessar a Câmara, iria trazer um certo transtorno, e cobrar dos vereadores que eles trabalham. E parece que o pessoal, a gente tem visto que eles têm, não só dentro da Câmara, mas fora da Câmara também, os vereadores dessa gestão estão tendo uma atuação satisfatória.
O que a gente vê, Mozart, é o seguinte: a função do vereador, além de legislar e de fiscalizar o executivo, o vereador ele tem a função de verificar as deficiências que existem no município, os anseios da população, as necessidades, de verificar para poder criar um projeto de lei que venha atender a essas deficiências. Então, o vereador também tem que correr atrás de verba, tem que ir atrás do governo do Estado, do governo federal, ele tem que lutar, tem que ir atrás de deputados para conseguir emendas. Então, se limitar exatamente do vereador ficar limitado a um prazo de ter que ficar no prédio da Câmara, nas instalações da Câmara, isso realmente pode dificultar o trabalho do vereador. Agora, a gente entende o seguinte, que deveria-se ter um acordo entre os vereadores de que, se fosse possível, ter um rodízio dos vereadores, mas isso não é uma coisa obrigatória. Isso aí teria que ser espontâneo. E que a gente, muitas vezes, a gente que frequenta a Câmara, verifica que muitas pessoas, às vezes, vão lá à procura de um vereador para questionar um problema, apresentar uma deficiência, e muitas vezes não encontram um vereador lá na Câmara. Seria realmente interessante que houvesse um rodízio, mas não uma coisa obrigatória com um horário. Sempre, se fosse possível, ter pelo menos um ou dois vereadores durante todos os dias de expediente para atender essas reivindicações da população. Agora, a questão dessa obrigatoriedade é que poderia complicar, porque às vezes o vereador poderia ter um compromisso de ir em Belo Horizonte, correr atrás de uma verba, de um projeto bom, e ficaria limitado devido a essa obrigatoriedade de permanecer no recinto da Câmara. E, então, a gente imagina que isso seria ter esse rodízio, sim, mas de uma forma de comum acordo e não ter aquele compromisso exato, porque o certo deveria ter um ou dois, no dia que um não pudesse, o outro substituir e assim por diante, mas não essa obrigatoriedade que poderia prejudicar o trabalho do vereador.
Agora vamos pedir um espaço aí para um momento musical, enquanto a gente prepara.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Intervalo musical.
Brilha pra ela, sim. Brilha pra ele também. pra mim, brilha pra todos nós, brilha pra iluminar o amor que quer falar, não tem voz. Eu vi pontilhar a constelação no céu, a constelação lá no alto muito brilha. De repente uma estrela cadente riscou o firmamento, desprendeu-se naquele momento da minha visão, deixando um raio de luz em sua trilha. Deu razão pra eu me inspirar, pra eu poder versificar as coisas lindas desta redondilha. Ela caiu no mar, fora do alcance de um farol de milha. Muito mais que um farol, muito mais que um clarão, a nossa estrela brilha. Brilha pra ele também, brilha pra mim, brilha pra todos nós, brilha pra iluminar o amor que quer falar e não tem voz.
Brilha pra ela sim, brilha pra ele também, brilha pra mim, brilha pra todos nós, brilha pra
constelação lá no alto muito brilha. De repente uma estrela cadente riscou o firmamento, desprendeu-se naquele momento da minha visão, deixando um raio de luz em sua trilha. Deu razão pra eu me inspirar, pra eu poder versificar as coisas lindas desta redondilha.
Ela caiu no mar, fora do alcance de um farol de milha. Muito mais que um farol, muito mais que um clarão, a nossa estrela brilha.
Muito mais que um farol, muito mais que um clarão, a nossa estrela.
Apoio Cultural.
De segunda a sexta, você ouve na 87 FM o programa Som do Brasil. 16h, Som do Brasil.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
PH Homem. Qualidade, bom gosto e bom preço. Seja PH Homem. Rua Pereira do Nascimento, 54.
Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Para seu almoço ou jantar, pratos e marmitex e ainda à noite lanches e pizzas. Como horário de funcionamento das 6 da manhã às 10 horas da noite. O restaurante Varanda fica localizado na rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Vai que dá certo! Original, gênero comédia, classificação 12 anos. Nas sessões das 19 horas, excluindo hoje que não haverá sessão. E também o filme Homem de Ferro 3, legendado, gênero ação, classificação 12 anos. Nas sessões das 16h20 e 21 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Meio-dia e seu resumo continua.
Continuando aqui da sessão da Câmara de ontem, usando a tribuna, a vereadora Cida Sandrone disse que teve numa reunião com os deputados que tiveram aqui a semana passada na região, reivindicando a instalação de um centro de oncologia em Guaxupé. Isso é muito importante, porque em Guaxupé nós temos vários pacientes dessa doença que vão fazer seu tratamento fora de Guaxupé, o que aumenta a preocupação e o sofrimento desses pacientes. Então, nós desejamos a Cida Sandrone sucesso nessa empreitada e nos colocamos à disposição em apoiar essa iniciativa, que é muito importante para Guaxupé. O sargento Edson Killam falou também durante o expediente e homenageou os 125 anos da assinatura da Lei Áurea, que é a libertação dos escravos no Brasil, que ainda tem muito a ser feito para que realmente nós não tenhamos o trabalho escravo no país. O vereador Durvalino também diz que está estudando, que há condições de Guaxupé, a Câmara, ter uma TV Cidadania, que isso poderia facilitar a comunicação da Câmara com a população. Então, é um projeto que a Câmara vai estudar, da implantação de uma TV aberta, a TV Cidadania. que é um projeto também muito interessante para Guaxupé, porque tudo que puder proporcionar transparência é bem-vindo. Ele denunciou também que há uma questão de ambiental no polo industrial de um curtume que está sendo poluindo a região. Então, a Câmara ficou de tomar as devidas providências junto aos órgãos competentes para verificação. E o vereador Batista Borá falou sobre a Feira da Madrugada, que criou aí um transtorno, uma expectativa para a população e que, infelizmente, ou felizmente, aí é questão do ponto de vista, não pôde ser realizada, mas que talvez futuramente, dentro das regularidades e da legalidade, essa Câmara pode ser realizada. Então, gostaria que o prezado Wilson Ferraz comentasse alguma coisa sobre esses assuntos que também foi proposto lá.
O que a gente vê, a questão do câncer em Guaxupé, que está aumentando assustadoramente, eu já venho alertando já há vários anos pelo seguinte: talvez por ter sido o único que tenha feito esse trabalho, eu fiz um levantamento dos índices de óbitos desde 20 de novembro de 1890 até nos últimos meses. A gente verificava que a questão aí de uns 30, 40 anos atrás, o que mais causava mortes em Guaxupé eram os problemas cardiorrespiratórios. E de uns anos para cá, as neoplasias, as complicações em virtude da neoplasia é que vem trazendo maior índice de óbitos em Guaxupé. E isso são dados dos atestados de óbitos. Então, a gente verifica que está crescendo demais o índice de câncer em Guaxupé. A gente nota na imprensa, porque a gente é sempre muito questionado, o sofrimento dessas pessoas que têm que fazer quimioterapia, radioterapia, e essas viagens, a pessoa fica muito numa situação debilitada demais. E o que a gente imagina é que é preciso criar uma vontade política em Guaxupé, de se criar um centro de oncologia. A gente sabe que é um negócio complicado, é difícil, mas nós já tivemos a experiência, por exemplo, da hemodiálise. Quando um grupo tentou criar a hemodiálise em Guaxupé, disseram algumas autoridades que era um bando de desacreditados. Hoje nós temos uma hemodiálise funcionando em 3 turnos. Hoje eliminou o sofrimento dessas pessoas que tinham que viajar até Alfenas. Então, a ideia da SIDA é muito louvável. Eu acho que precisa de ter uma união de esforços da Câmara, do Executivo, da população, dos médicos e dos políticos em geral, para que se crie esse centro de oncologia em Guaxupé. Agora, a preocupação que a gente tem é o seguinte: é preciso criar esse centro de oncologia da forma que foi criada a hemodiálise. Porque o que não se pode é dar mais ônus para a Santa Casa e sobrecarregar ainda mais a Santa Casa, que já está sobrecarregada demais. Tomando-se esse devido cuidado de se manter, de se criar esse centro de oncologia e se ter as verbas para custeio e manutenção, desde que não sobrecarregue a Santa Casa, porque senão a gente que já vem acompanhando, a Santa Casa está numa situação já muito difícil. Mas volto a falar, precisa de uma união de esforços e criar essa vontade política de se criar esse centro de oncologia, porque a gente que acompanha de perto é um sofrimento, que é uma coisa terrível dessas pessoas que já estão numa fase muito debilitada. Essas viagens, a quimioterapia judia demais, traz umas consequências terríveis, e é uma desumanidade que se faz nessas viagens, porque se tivesse esse centro de oncologia, essas pessoas não precisariam viajar nessa condição desumana que eles viajam, porque é deprimente, provoca uma disenteria nessas pessoas, é um estado muito triste mesmo, é deprimente. Então, é muito louvável, e a SIDA tem uma experiência muito grande na Luz da Vida, que é uma instituição que vem apoiando essas pessoas portadoras de câncer. A questão da libertação da escravatura foi muito bem lembrada ontem, dos 125 anos. A gente que tem um levantamento muito grande, essa região de Guaxupé só foi colonizada devido à escravatura, porque naquela época, quando se pleiteava as sesmarias, Quanto maior fosse a quantidade de escravo e maior a quantidade de dinheiro que o pretendente tivesse, maior era o lote de terra que ele recebia. A comunidade negra prestou um grande serviço na colonização e precisa ter o devido respeito que eles merecem ter. Infelizmente, nós não temos no Brasil uma política que realmente resgate esse crime que foi praticado com os negros, que é uma coisa imperdoável que foi feita no passado. Então, a gente vê que precisa ser feito alguma coisa assim para resgatar esse crime que foi cometido com essas pessoas.
Pois é, isso. Agora vamos ter alguns ouvintes aí. O André do Centro, ele levantou aí a questão do anel viário. Será que a demora para a construção para o anel viário não seria falta de atitude do prefeito? Bom, o anel viário está construído, aí talvez seja a necessidade do prefeito ter o interesse em desviar o trânsito pesado para lá, desde que tenha as condições que o Wilson levantou aqui de alguns problemas técnicos no anel viário. E ele alega, o André, que o anel não está funcionando porque está desviando os caminhões para lá, porque tem comerciantes que interessa que os caminhões passem dentro da cidade para ter um movimento nos seus negócios. Até aí eu não sei se isso tem fundamento, se essa passagem dos caminhões dentro da cidade traz lucro ou prejuízo. Eu acho que traz mais prejuízo do que lucro. Ele cobra que o prefeito deve olhar pelo interesse da maioria, que é o desvio dos caminhões pesados para o anel viário.
Ô Mozart, eu gostaria então de pedir licença e explicar o seguinte. Eu, com a minha experiência de caminhão que tenho, apesar de que só tenho um caminhão de resto ainda, e a gente que transporta máquina pesada, o anel viário precisa ficar muito bem claro. Foi feito uma parte do anel viário, que é o que liga a parte de quem vem de Guaranésia para Tapiratiba. O restante, que é o tráfego mais pesado, que é o que vem do lado de Muzambinho para Tapiratiba, não foi feito esse trecho. Então, aí não é desinteresse de prefeito, jogar a culpa em comerciante, em um ou outro. O problema é que não existe essa parte, foi feito, vamos dizer, a metade, porque foi feito só uma parte. E essa parte que foi feita com deficiência. E eu desafio qualquer um que quiser, algum engenheiro, quem quer que seja, para subir na carreta junto comigo, para ver a dificuldade que é passar com a carreta, com o bitrem, naqueles balões com diâmetro muito grande. É o que eu sempre falo, eu como na condição de motorista de caminhão, motorista profissional, carta letra E. O balão não é para cercar o trânsito, é para orientar o trânsito. O que é preciso é que tem que remodelar aqueles balões enormes que fizeram. Aquilo lá dificulta o trânsito das carretas. Aquela tem que ser refeito ali no fundo, naquele cruzamento com a avenida que vai para o aeroporto. Aquilo tem que fazer uma modificação ali. Aquilo dificulta. O para-choque das carretas agarra embaixo ali. É muito complicado a gente passar com a carreta, no meu caso, com um trator de 12, 14 toneladas em cima do caminhão prancha, na hora de passar naqueles trechos. Aquilo ali joga a carga para fora. Então, existe deficiência nisso aí. Agora, é preciso que se construa aquela parte que vem de quem vem de Muzambinho para sair para Tapiratiba. Agora, realmente, é um problema. Isso aí ninguém pode negar. A gente, como motorista de caminhão, a gente muitas vezes toca dia e noite para evitar um ponto de pouso. A gente sabe que nessa região nossa, aqui desse trecho aqui, não tem onde você consertar um pneu, você não tem um recurso elétrico. Então, esse é um problema, sim.
É isso. Eu, tecnicamente, não posso discutir. Você tem mais experiência, é até do ramo para ver isso. Mas eu já passei, já cruzei ali algumas vezes que eu passei ali com caminhões pesados passando pelo trevo, pelo anel viário. E hoje eu acho que essa questão do desvio do veículo que vem de Muzambinho, com anel, com o trevo ali da Vime, já facilita. Agora, quem vai andar, que ele pode ter o quê? Andar mais 3, 4 quilômetros, ele alivia o trânsito da cidade. Mas aí é uma questão que precisa ser discutida com mais, tecnicamente, o interesse, certo? Eu quero agradecer o André pela consulta. E A Irene do Centro está elogiando a comunitária pelo resumo da Câmara, agradece pelas informações cedidas para aquelas pessoas que não podem ir à Câmara e mandou um abraço para todos. Agradeço a Irene aí pela lembrança, mas para ela fazer um sacrifício aí, dar um pulinho na Câmara, participar de algumas reuniões também, que falta o pessoal dentro da Câmara para que os vereadores tenham mais incentivo de trabalhar e mais responsabilidade do que já tem. Então, e a ouvinte Paula da Vila Rica pergunta também, será que para se esconder do vereador a gente deveria ir à Câmara? Não, não é isso. Eu frequento as reuniões da Câmara e tenho, como hoje de manhã mesmo, eu estive lá e encontrei com alguns vereadores. Então, eles não têm um horário fixo para estar lá. Mas eu acredito que vão ter essa... cobra do seu vereador. Você, como eleitora, cobra do seu vereador a presença dentro da Câmara, um horário, porque ele pode ter... Todos os vereadores hoje têm um pequeno gabinete dentro da Câmara, o que facilita o atendimento.
Mozart, se você me permite, só para complementar o seguinte, aquilo que eu volto a falar. Seria muito bom se os vereadores fizessem um acordo entre eles e se disponibilizassem de permanecer, quando possível, sempre ter um ou mais vereador para atender a população lá na Câmara. O dia que um não pudesse, o outro então estivesse, para que sempre tivesse um vereador lá para atender esse problema, porque às vezes as pessoas chegam e realmente não encontram um vereador lá para a pessoa apresentar um problema, uma deficiência da cidade.
Nós estamos chegando ao final do Guaxupé em Foco. Quero agradecer a presença do Wilson Ferraz, que muito nos ajudou hoje nesse programa, esclarecendo com a sua opinião e seus conhecimentos. Agradecer aos ouvintes que manifestaram pelo telefone, e agradecer ao companheiro Leandro, e até na próxima terça-feira, quando voltaremos aí com as notícias de Guaxupé. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Guaxupé em Foco, em defesa da nossa gente. Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.